Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que se irá contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio. E quem chamar louco será submetido à giena do fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho. Não seja caso que ele te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último cêntimo. Queridas irmãs, queridas amigas, que feliz este tempo, que feliz o tempo de Quaresma, apesar da Quaresma apenas nos recordar a quantidade do tempo, estes 40 dias em que simbolicamente queremos preparar a Páscoa, ao dizermos Quaresma, estamos também a dizer Páscoa, porque a Páscoa diz a qualidade dos nossos dias, a qualidade do nosso êxodo. E que sugestivo este trânsito entre um dia em que colocamos cinzas na cabeça, o cúmulo da destruição, e percorremos um caminho de mudança de estação. Nunca há Páscoa sem primavera, sem mudança de estação. E ao percorrermos este caminho da morte à vida, queremos recordar que a nossa vida é esse caminho, é esse trânsito, é esse êxodo. Nós caminhamos da morte à vida e não caminhamos da vida para a morte, como parece que nos dizem os nossos olhos. Não caminhamos da morte para a vida. É esse segredo que a Quaresma esconde, que a Páscoa esconde, e te segreda a cada dia. É possível. É possível. Recomeça. Refaz. Reconcilia. Reconsidera. Este é o nosso caminho, é o caminho dos discípulos de Jesus. É por aqui que a nossa vida se transforma. Este tempo é simbólico porque toda a nossa vida é isto. É isto. Saboremos contrastes que nos são servidos neste capítulo 5 de Mateus. Recordamos que capítulo 5, 6 e 7 são os capítulos onde Mateus organiza o primeiro de 5 discursos de Jesus. Ou mesmo a dizer, nestes discursos, nestes monólogos, o que Mateus nos está a servir, colocando palavras na boca de Jesus em discurso direto, o que nos está a servir é a originalidade de Jesus. Querido leitor, querido discípulo, repara no nosso Mestre. Escuta-o. Vê a diferença. Vê a diferença. Vê como ele se distingue dos outros mestres, dos outros rabis. Possamos nós também inspirar-nos nestes grandes discursos de Jesus, organizados por Mateus, para evangelizarmos as nossas certezas acerca de Jesus, para evangelizarmos os nossos confortos a que nos vamos acomodando Jesus, nestes monólogos, apresenta as suas continuidades e as suas descontinuidades. Também ele pode bem ser uma pedra de tropeço nas nossas rotinas, nas nossas certezas, no nosso piloto automático. Neste brevíssimo parágrafo, cheio de piscares de olho, cheio de detalhes, saboreamos os contrastes que por aqui se passeiam. Por um lado, é fácil organizar tudo isto em registros distintos. Falamos de exterioridade, falamos de quantidade, falamos de grandeza, em contraste com a interioridade, a qualidade e a pequenez dos detalhes. O contraste entre a exterioridade e a interioridade. Uma religião feita de exteriores. Sim, os escribas dominavam a lei porque a reproduziam. Os fariseus dominavam a lei porque também surgiram enquanto grupo entre o povo como apresentadores da lei, num tempo em que era moda as pessoas sentirem-se mais seduzidas, mais sugestionadas pela cultura grega emergente, dominante. Os fariseus têm fama de conhecimento da lei e de a embrulharem de uma forma mais atrativa, mais atraente, de nos levar ao gosto pela lei. Sim, ambos são especialistas na lei. A verdade é que Jesus ironiza sempre com estes grupos que reduzem as coisas a mínimos. Desde que se veja, sim, não matarás. Sim, é verdade que também nas minhas disponibilidades à escuta para se construir entre nós caminhos de reconciliação, há gente que começa sempre: "Oh, padre, eu não mato, não roubo", está certo? Pelos mínimos, estamos pelos mínimos, não está mal. Pior seria se a nossa vida fosse assassinatos e roubos. Claro que não é, claro que não é. Assim é mais ou menos a lógica de uma religião exterior à maneira de escribas e de fariseus. Pelos mínimos. Desde que não se veja, desde que aquilo que se veja impressione, que a vossa justiça supere a dos escribas e fariseus. Isto porquê? Porque, de facto, a justiça, o conceito é muito complexo e precioso e inspira os nossos sistemas de equilíbrio para podermos viver com sanidade uns com os outros. A justiça, de facto, é uma questão de medidas. É preciso quantificar o dano, é preciso materializar a prova e é preciso que acordemos uma forma de compensação por medidas. E novamente voltamos ao registro da exterioridade e da quantidade. Jesus pede-nos para passarmos além da vida medida. E não é novidade, nós que percorremos já o caminho para imitarmos Jesus, para nos inspirarmos nele. Sim, o amor é da ordem do exagero. A misericórdia é da ordem do exagero. O amor e a misericórdia são ampliação da justiça. Servirá para sempre de quadro essa história inventada por Jesus, onde um estrangeiro, um samaritano, foi capaz de um excesso, de um exagero, perante aquele que estava batido no caminho, ensanguentado e, por isso, causador de impureza. Que exagero ali aconteceu? Aquele samaritano, aquele impuro, mudou a agenda, mudou o orçamento para aqueles dias, mudou a agenda do dia seguinte. Foi um excesso, foi um exagero. E não bastou em confiar noutro. Despojou-se. Foi um exercício de desmesura, de despojamento. E assim é o amor, não é uma contabilidade, não é um empréstimo. Cada um saberá como materializar tudo isto, como concretizar tudo isto. Mas permanece o contraste e o desafio de Jesus a um excesso, a uma vida não contabilizada, não emprestada. E o contraste entre a quantidade que impressiona e a qualidade e a atenção do detalhe. De facto, seria mais fácil dizer: vais apresentar a tua oferta e se te recordas que alguém te feriu, que alguém te magoou, vai lá primeiro perdoá-lo. Isso seria mais fácil porque a nossa memória tem facilidade em guardar feridas, em guardar mágoas. Mas o que lá está é uma coisa mais rebuscada. Se vais apresentar a tua oferta, se te vais fazer as pazes com Deus, e se te recordares que alguém tem alguma coisa contra ti, parou. Como se Deus dissesse: não tenho disponibilidade agora. Vai primeiro refazer. Recomeça primeiro. Depois falamos. E isto de alguém tem alguma coisa contra ti é de facto um exercício de interioridade. É de facto um exercício de atenção. É de facto um pedido de paragem. Parou. Nós, desculpem falar por você, eu falo por mim. Eu pertenço a muitas maiorias. Tenho a pigmentação da pele que me facilita muito a vida. O meu género masculino facilita-me muito a vida. Pertencer a uma religião maioritária facilita-me muito a vida. E por pertencer a muitas maiorias, não escolhi nenhuma. Não sei se escolhi. Por pertencer a muitas maiorias, o coração vai-se confortando, vai-se acomodando. E é muito fácil nós que pertencemos, é melhor falar por mim, eu que pertenço a muitas maiorias, é muito fácil viver desatento ao dano que produzo sem me dar conta. É muito fácil. O conforto que as maiorias me dão, a certeza, que é no fundo meio viver inebriado de certezas, não ajuda na tarefa da atenção. Não ajuda nada na tarefa da atenção. Jesus pede-nos a atenção e o detalhe. E para isso precisamos de facto de exercícios. Para isso precisamos mesmo de revisão. Para isso precisamos mesmo de sentir a palavra parou. Não tragas Deus para o exterior, para a quantidade e para a grandeza. Não fales de Deus nesse registro. Deus não vai ser uma questão de exterioridade, não vai ser uma questão de quantidade, não vai ser uma grandeza. Entra no teu quarto. A relação com Deus há de precisar do teu interior, do teu trabalho interior. E será uma questão de qualidade e não de quantidade. E há de treinar-se nos detalhes, na atenção, na revisão das grandes certezas, na revisão das certezas com que as maiorias nos vão iludindo. Possa tudo isto concorrer para o trabalho da nossa conversão. O mesmo é dizer, possa tudo isto concorrer para a disponibilidade pascal de percorrermos um caminho que não nos deixa na mesma, que que nos assemelha a Jesus. Esse que de facto não nos deixa na mesma, esse que é a nossa Páscoa, esse que é o amor, a vida não contada e a vida que, no exagero e no dom de si, ergue.